Rádio Reserva.
Rádio Reserva.
Rádio Reserva.
Começa agora...
Rádio Reserva.
Boa tarde, ouvintes. Hoje, especialmente, dia 13 de dezembro de 2014, estamos aqui sábado reunidos, participando de um encontro com jovens e funcionários do SESC e da Ecofuturo. E hoje vamos fazer uma entrevista com nossos convidados especiais hoje. Lembrando que a Rádio Reserva é um programa feito inteiramente por jovens e é um projeto do SESC Bertioga com co-realização do projeto Cala a Boca Já Morreu. Estou um pouquinho nervosa hoje, porque nós somos as mediadoras, então eu sou a Vicky e eu estou com a minha amiga Carol e ela vai dar uma boa tarde para vocês.
Boa tarde, estou um pouco rouca. E hoje nós temos alguns convidados, uns jovens moradores daqui da cidade, e a gente vai conversar um pouquinho com eles, vai bater um papo. Boa tarde, Rafael.
Olá, boa tarde. Meu nome é Rafael, tenho 19 anos. Eu estudo e já participei de um programa na rádio aqui, um dos primeiros, e achei muito legal. Infelizmente não pude vir nos demais, porque por motivo de trabalho, né, de serviço, mas estou aqui hoje, no penúltimo dia, e vou passar aqui para...
Oi, meu nome é Tamires, tenho 15 anos. Moro com minha mãe, meu padrasto, minhas duas irmãs. Gosto de jogar bola em Bertioga. Saio bastante com os meus amigos. E é isso aí.
Oi, meu nome é Kaique. Tenho 15 anos. Moro em Bertioga há 14 anos. E gosto muito de Bertioga. Estudo aqui do lado do SESC, no Ilha Aureli. E de noite jogo bola aqui no SESC e de dia, quarta e quinta, faço Falou e Disse.
Olá, boa tarde. Eu sou a Carolina, mas podem me chamar de Carol. Sou estudante de biologia, faço estágio aqui no SESC com o pessoal do ambiental. Até difícil dizer o que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer tantas coisas nos horários livres, assim. Eu gosto de fazer artesanato, praticar esporte, né? Sempre que eu posso, eu estou fazendo, estou praticando. Sair com os amigos. Não, é muitas coisas, né, que eu gosto de fazer, diversas coisas.
Bom, e a pergunta que eu vou fazer para vocês é básica, só para a gente poder ter uma conversa. Eu queria saber o que vocês gostam, mais gostam em Bertioga, e o que vocês não gostam de Bertioga. Pode falar, Rafa.
Eu gosto de Bertioga por ser uma cidade tranquila, né? Digamos, é uma cidade pequena, que na verdade quer dizer, não pequena, mas a área construída dela é pequena, né? E é uma cidade bem tranquila, também gosto da praia. E é isso, acho que o ponto fraco da cidade é que não tem muito lugar para sair, né? Mas é isso.
O que eu mais gosto de Bertioga é, sei lá, praia. E o que eu menos gosto, né, é que as pessoas cuidam muito da vida dos outros nessa escola, nessa cidade aqui, velho. Não dá, não.
O que eu gosto de Bertioga é aqui no SESC mesmo, é a única coisa que tem pra fazer. E o que eu não gosto é de ficar em casa.
Ah, eu já vejo que tem muita coisa para fazer, principalmente quem gosta de se enfiar no mato, fazer essas atividades diferentes, né? Eu gosto muito da praia. Uma coisa assim que eu não acho tão legal é que quando você quer fazer algum curso superior, né, se aprofundar um pouco mais nos estudos, você tem que se locomover e ir para outra cidade. Então, esse é um dos pontos assim negativos. Mas que já está mudando, né? A gente vê alguns cursos por aqui, tem a faculdade que ainda está crescendo. Então, é uma questão de tempo também, né, para estar melhorando isso. Mas vou dar um exemplo bem bobo, assim, né, que, para mim, né, eu reparo muito nisso. Por exemplo, como eu fico muito lá em Santos, quando eu passo alguns dias lá, eu não consigo ficar um dia sem lavar o cabelo, por conta do ar, assim, você se sente muito sujo. Muito suja. É, você vai andar de chinelo, você chega em casa, sua sola do pé tá toda preta, né? E aqui em Bertioga não, meu. Você passa o dia todo de chinelo, você faz um monte de coisa, você chega em casa, só tem uma areinha, né? Você vê que seu pé tá limpo e tal. É, você consegue passar 3 dias sem lavar o cabelo aqui, que fica legal ainda. Então você vê a diferença do ar, né? Você vê a diferença do ambiente. Então eu curto muito essa coisa natural, essa coisa mais leve, né? Então aqui é uma cidade que te proporciona isso.
Só uma observação, isso porque é em Santos, né? Então você imagina em São Paulo como é. Santos ainda tem praia, tem todo aquele negócio de... Tem umas áreas, tem a Mata Atlântica atrás. Imagina, em São Paulo, né? Como que é isso?
É verdade.
Então, a gente tem uma sorte danada de morar aqui em Bertioga.
Verdade.
E ainda ter esse ar conservado, tudo bem preservado.
Bom, se vocês fossem prefeitos da cidade, o que vocês fariam de diferente aqui?
Ah, é.
Comecem a falar.
Eu mudaria os quiosques da praia.
Por quê?
Ah, porque ficou muito ruim.
Como você faria isso?
Ah, faria maior para vender as coisas mais legais. Porque ficou muito ruim. Pequeno demais. E... Ah, só isso mesmo.
E não tem uso, né? Porque são todos abandonados. Só cuidados pela polícia. Isso eu concordo com ele.
Ah, eu acho que eu investiria mais na educação ambiental para mudar um pouco o conceito assim, das pessoas de acharem que tem que construir shoppings, né? Que essa seria a única diversão que a gente teria na cidade, né? Então, eu acho que eu tentaria mudar um pouco a ideia, assim, principalmente dos jovens, de achar que só shopping e baladas faria a gente mais felizes, né? Eu acho que eu mudaria isso.
Eu acho que... Eu aumentaria o salário. É sério, cara. Tem gente que varre a cidade aí e ganha pouco. Então, eu acho que mudaria o salário.
Sim, valorizar, né, o trabalho dessas pessoas, né? Bom, tem uma pergunta aqui da plateia. Para todos. Vocês gostam de picles?
Eu acho nojento.
Você não gosta?
Não.
Eu também não gosto de picles, viu? Não gosto.
Ah, eu gosto, dependendo do jeito que for preparado na comida, fica bom.
Isso é horrível.
Não, eu nunca tive luxo de comer picles, mas... Não sei, não sei.
Então, voltando ali na RPPN, se aquela área fosse de vocês, vocês não soubessem o que era aquela área, só um mato, um matagal enorme... O que vocês fariam lá naquela área?
Só lembrando que antes de começar a rádio, eles souberam o que é a RPPN. Então, essa área que a Vicky está falando é da RPPN. Se eles não soubessem o que era, o que eles fariam com a área? Pode continuar.
Olha, eu construiria um camping. Um lugar com bastante atividades. E que continuaria bem natural, né? No meu ver.
Eu acho que eu faria... 34 campos de futebol. É, porque é difícil ser futebol feminino ser reconhecido. Então.
Ah, se eu não soubesse... Bom, como é uma área muito grande, eu acho que eu iria preservar uma área e iria construir em outra, né? Porque é uma área muito boa, então... te atenta muito a trabalhar no comércio ali, né? Investir um pouco, então eu... Com certeza abriria a minha loja ali.
Loja do quê?
É que eu faço artesanato, então eu ia abrir uma loja bem roots ali, bem da hora.
E você, Kaique?
Ah, não saberia o que fazer, muitas coisas.
A área é grande, né? Dá pra você, sabe?
Dá pra fazer 37 coisas.
Só a última pergunta aqui pra Tamires. Você está gostando de fazer rádio ao vivo, Tamires? Veio dos telespectadores a pergunta.
Não. Eu estou com muita vergonha. Mas, tirando essa parte, estou. É bem legal.
Então, acho que é isso aí, Vicky.
Então, a gente agradece a todos os ouvintes. A gente vai para um breve comercial. Logo mais, voltaremos com o próximo bloco. Tchau,
a Rádio
pessoal.
Reserva hoje avançou mais um pouquinho, conhecendo quem são os meninos e meninas que vivem no município do litoral de São Paulo.
A gente conversava antes do programa entrar no ar que o planeta hoje tem 1,8 bilhão de jovens. Alguns deles estão em Bertioga. Saber o que pensam, o que fazem, o que gostam, o que não gostam e o que fariam de diferente é uma contribuição importante. Então, hoje a gente pôde conhecer um pouquinho desses convidados que vieram conhecer a Rádio Reserva através do primeiro grupo cuja mediação aconteceu com as participantes Carol e Vicky.
Valeu. Bem nervoso, porém, conseguimos.
É. Dia de estreia. A gente segue depois do intervalo musical com um bloco feito pelos participantes da Rádio Reserva com entrevista ao vivo. Não saia daí.
Eu vou voltar.
Boa tarde, ouvintes. Voltamos com o segundo bloco. Meu nome é Juliana. Estamos aqui com o tema Curiosidade da RPPN. Estamos aqui com os convidados Juarez Michelotti, engenheiro florestal, o Guilherme, coordenador do plano de manejo da RPPN pela Ecofutura, e a Aline Acéfora, que são educadoras ambientais da Ecofutura. E vamos começar com algumas perguntinhas aqui. Estamos aqui com os jovens Caterine, Israel, Rafael e Vini.
Boa tarde, meu nome é Rafael. Quero fazer a primeira pergunta para o Guilherme. Guilherme, muitos têm ouvido falar sobre o Ecofuturo pela cidade. Qual a importância do Ecofuturo para o Sesc Bertioga?
Bom, o Ecofuturo é uma ONG, uma instituição não governamental, né? A sede é em São Paulo. E a instituição que é a gestora do Parque das Neblinas, que é vizinha de algumas áreas aqui do Sesc, em Bertioga. Então, o Ecofuturo foi convidado pelo Sesc para conduzir esse processo de desenvolvimento do plano de manejo, porque os objetivos e a própria missão do Ecofuturo a gente entende que são muito próximas daquilo que o Sesc entende como sendo um trabalho de gestão participativa de unidades de conservação. Então, acho que essa é a importância e a riqueza desse trabalho, né? Que são ideias e valores muito, muito alinhados, né? Entre o que o Sesc acredita e o que o Ecofuturo acredita.
Próxima pergunta, Séfora e Aline. Vocês não são moradoras da região, né? Não sei se a Aline é, também não. Tendo em vista que vocês não são moradoras aqui da cidade e que vocês vieram para cá para fazer um trabalho numa RPPN e agora estão lidando com jovens que estão fazendo rádio e falando sobre a RPPN, eu queria saber, na opinião de vocês duas, o que vocês estão achando? Vocês já viram esse tipo de projeto lá onde vocês moram?
Eu sou de Belo Horizonte, então está um pouquinho longe daqui. E eu não conhecia Bertioga, eu nunca tinha vindo a Bertioga. E tem sido um prazer, uma satisfação estar participando desse trabalho.
Então, eu não sou de Bertioga, sou de Suzano, mas é próximo aqui da região. E eu vim a Bertioga com outra visão, né? Visão de turista, outra maneira, né? De, uhum. Só de visitação, de passear e ir embora para casa. Depois desse trabalho que eu vim para cá e vi qual é o envolvimento da comunidade, como que é o desenvolvimento da cidade em relação às áreas verdes e a participação da comunidade, e principalmente a participação de vocês nesse processo, nunca tinha vindo em nenhum outro trabalho. E eu acho muito importante, né, esse envolvimento de vocês para o crescimento profissional de vocês, crescimento como cidadãos mesmo de Bertioga, da cidade, e valorizar o que tem aqui no entorno de vocês, que é esse bioma, né, essa Mata Atlântica, essas áreas tão preciosas, né, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. É muito importante.
Sim. Bom, e complementando o que a Aline disse, né, eu já tinha trabalhado em outros projetos, em outras consultorias, e, de fato, eu nunca tinha visto uma iniciativa como essa, onde a comunidade participa de forma tão ativa na elaboração de um plano de manejo e que vocês, jovens, além de serem consultados a respeito, podem conversar, dialogar e colocar as suas opiniões, tanto a respeito do trabalho como a respeito do ambiente onde vocês estão. Então, é uma iniciativa que eu realmente nunca tinha participado e tenho participado com muita alegria. Hoje eu posso dizer que eu adoro Bertioga também, quero ficar aqui. Então tem sido.
Já trouxe suas coisas para cá?
Já trouxe.
E fora essas participações que você faz aqui no, na Rádio Reserva, você também trabalha com algumas crianças, né, aqui no Sesc.
Atualmente eu estou no programa Curumim do Sesc Bertioga. Eu estou trabalhando como instrutora infanto-juvenil. Então, além de trabalhar com vocês jovens aqui, eu também estou trabalhando com crianças, que também tem sido uma experiência muito gratificante.
Olá, gente, meu nome é Vinícius. Juarez, como você sabe, tudo que Bertioga faz vem combatendo, tipo, meio que muda um pouco a cara da cidade. Qual a mudança da RPPN com Bertioga? Tipo, financeiro, educacional, essas coisas. Qual a mudança dela?
Bom, Vini, eu acho que Bertioga tem bastante unidades de conservação, ou seja, a gente já tem bastante áreas com parques, né? Nós temos dois grandes parques estaduais em Bertioga, o Parque da Serra do Mar e o Parque da Restinga. Mas eu acho que uma das grandes contribuições é mudar um pouquinho esse conceito do que são esses parques e para que eles servem, né? Unidades de conservação. Conservação significa usar sem a gente estragar, né? Só que, infelizmente, até hoje, essas outras unidades de conservação, ou esses parques, principalmente, não tiveram uma abertura para esse uso. Por N problemas, seja investimento, seja estrutura, seja pessoal, que esses lugares acabam não tendo, né? Então, parece que unidade de conservação é um lugar para ser fechado. Antes eu podia fazer trilha, agora não posso mais. Antes eu podia ir na cachoeira, agora não posso mais. É uma unidade de conservação, volto a dizer. Então, elas estão aí para serem usadas, mas usadas de uma maneira adequada. A RPPN também é uma unidade de conservação. Então, ela também está aí para ser usada, mas ser usada de uma maneira adequada. Como é que eu sei a melhor forma de usar? A partir do momento que eu estudo, que eu sei o que, tem lá. Então, esse plano de manejo que está sendo feito, que está sendo conduzido pelo Instituto Ecofuturo, que o Guilherme, que está aqui, é o coordenador desse trabalho, eles estão estudando o que tem na área da RPPN do Sesc Bertioga para ver a melhor forma de usar. Eu acho que esse jeito de envolver as pessoas, a comunidade, envolver os jovens, para perguntar também o que vocês querem, o que vocês gostam, o que vocês imaginam, e a gente conciliar isso. Usar, ou seja, conservar mais uma vez, é usar da forma adequada. Como é que a gente usa, né, de uma forma que a gente conserve aquilo, mas que também atenda às necessidades de quem mora aqui. Então, eu acho que a missão dessa RPPN do Sesc Bertioga é mudar esse conceito de que unidade de conservação é um lugar para não mexer. Não, unidade de conservação é um lugar para usar de maneira adequada. E esse usar de maneira adequada também depende, né, de como é que a gente se relaciona, o que a gente tem a ver com isso. E isso pode sim gerar alternativas, você falou da questão econômica, pode gerar alternativas econômicas, né, seja conduzindo passeios lá dentro, seja a gente desenvolvendo. A gente viu muita gente falar, por isso a importância do diálogo, falar dos frutos da mata que eles comiam quando eram criança. Muita gente falou, frutos que não tem no mercado. Mas o pessoal falou, eu comia, eu passava o dia comendo fruta no mato. E hoje tem uma gastronomia, tem toda uma questão dos restaurantes que valorizam esses frutos mais regionais. Às vezes é um fruto que tem no pé, tem um pé no quintal da casa da maioria das pessoas e às vezes não se valoriza. Isso pode ser uma alternativa também econômica, da gente aprender a fazer um doce que seja típico, enfim. Eu acho que podem surgir várias alternativas econômicas também disso. Mas volto a dizer, acho que a grande missão é a gente mudar esse conceito de que unidade de conservação é um negócio fechado que não pode entrar. Unidade de conservação está lá para ser usado de maneira adequada.
E as pessoas também, acho que com a chegada dessa RPPN, né, vai ser uma imensa oportunidade dos moradores, né, da população aqui da região, interagir mais com a mata, porque como o Geraldo falou na entrevista da semana passada, quando a gente quer alguma planta, a gente tem que ir lá no pé do morro, né? A gente tem que ir lá longe, a cidade está aqui pertinho, mas toda a mata que a gente conhece está bem longe da cidade. Então, acho que com a chegada dessa RPPN, vai estar muito mais perto, né? Por ela estar inserida assim no meio urbano, acho que vai ser muito bacana. E eu queria fazer uma pergunta para o Guilherme. Anteriormente, ali na entrevista que a gente fez com você, na rodada de perguntas, você comentou que não existe só a RPPN do SESC, tem outras também aqui no município. Você sabe onde está localizada essas RPPNs e de quem são elas?
Então, essas outras RPPNs são outras quatro RPPNs, né? São duas RPPNs administradas pela Fazenda, Companhia Fazenda Caraú, que são... É o mesmo nome, né? Hércules Florence 1 e 2 e depois a Hércules Florence 3, 4, 5 e 6. Então são duas RPPNs com o mesmo nome. Elas ficam vizinhas ao Parque Estadual da Restinga, de Bertioga. Eu não sei localizar nos bairros agora para você. Tem uma RPPN da Barma Empreendimentos, que chama RPPN Costa Blanca. Essas três RPPNs são mais recentes. Elas foram criadas próximas aí à criação do Parque Estadual Restinga de Bertioga. E mais uma RPPN, que é a RPPN Ecofuturo, que fica dentro do Parque das Neblinas, no alto da serra. Então é a parte de Bertioga que está para cima da serra, né? Já no Planalto.
Tem alguma atividade que vai ser desenvolvida nessas RPPNs ou ela só vai estar como mata preservada mesmo? Ou vai ter alguma atividade como ecoturismo, por exemplo, educação?
Eu não sei dizer das três RPPNs que estão aqui na Baixada, né, na Hércules Florença e da Costa Blanca. São RPPNs que estão, de alguma forma, vinculadas, né, a empreendimentos ali aqui na região de Bertioga. Já na RPPN Ecofuturo, lá no Parque das Neblinas, tem uma série de atividades, né, tanto de visitação, já bastante intensa. O parque recebe aí coisa de 3.500 visitantes por ano.
Ai, que legal.
Tem uma série de trilhas, está se preparando agora para trabalhar com trilhas em formato autoguiado, então aquele formato que as pessoas podem ir e caminhar sozinhas sem o acompanhamento de um monitor, né? E aí você tem os monitores olhando para as trilhas ao invés de olhar e conduzir as pessoas nas trilhas. É um outro formato de visitação e um trabalho bastante forte no entorno da RPPN com o manejo de espécies nativas, né, com cambuci e jussara, principalmente. Nessa lógica de transformar esses produtos da floresta em produtos ou da gastronomia ou para o paisagismo.
Vinícius, você tem mais perguntas, não é?
Tem mais um aí. Eu ia fazer uma pergunta, agora eu acho que ele já me respondeu, já não tem mais sentido a pergunta. Então, eu vou perguntar, não para um, mas para todos. O que vocês acham de nós, jovens, estar abortando esse assunto RPPN? Vocês estão gostando? Quero saber vocês agora.
É para falar a verdade, hein?
Não vai mentir não, gente.
Eu particularmente estou achando fantástico, porque inclusive foi comentado aqui, né, que é um tema que não se conversa na escola, né? Então, por um lado, ver que esse tema está chegando até vocês de uma forma clara e aberta, né? A gente está podendo conversar e dialogar diretamente, né? Não por meio de um folheto ou de alguma outra forma. A gente está olhando no olho para poder falar sobre o tema, né? E vocês comprando a ideia de conversar sobre esse tema, e com isso vocês também levam esse tema, que é o tema que a gente precisa discutir, que não só a unidade de conservação, mas a nossa relação com o planeta, né? Então, ver vocês se apropriando desse tema e conversando com a propriedade, o conhecimento que vocês já têm para falar disso, está sendo fantástico. Assim, algo que com certeza supera qualquer expectativa que eu tinha quando a gente começou esse projeto.
Bom, eu já falei antes, né, mas vamos falar ao vivo. Eu sou fã da Rádio Reserva. Eu acho maravilhoso ter vocês jovens aqui envolvidos falando dessas questões, falando de RPPN. E acho maravilhoso também que o papo não fica só no que é a RPPN do SESC. A gente está falando aqui de cidadania. Eu já vi gente aqui falando do problema do lixo, eu já vi aqui gente falando do problema das relações entre as pessoas, eu já vi gente falando de várias questões que extrapolam o que é a RPPN do SESC. Eu acho que a gente começou um papo sobre a RPPN e ele permeia todos os nossos bate-papos, mas a gente está falando de cidadania, a gente está falando da cidade de Bertioga, a gente está falando do que a gente quer mudar, né? E eu tenho certeza que não vai ficar só no papo, não vai ficar só na conversa, mas começa por aí. É maravilhoso, volto a dizer, sou fã e acho maravilhoso vocês estarem aqui segurando o microfone, comandando o programa. Vocês podem com certeza não só comandar esse programa de rádio, muitos outros programas de rádio, mas também tenho certeza que vocês podem conduzir a história de vocês de uma forma tão linda e tão mágica como tem sido essa experiência. Sou fã da Rádio Reserva.
Nossa, muito obrigada.
Eu tenho acompanhado também todos os programas e eu vi assim, vários temas que vocês abordaram e acho incrível a iniciativa do programa de envolver vocês como jovens, porque hoje em dia às vezes os jovens se preocupam com outras questões, né? Não estão envolvidos com a questão ambiental, que é tão importante, ainda mais vocês inseridos dentro de Bertioga, que tem essa área de mata grande, tem essa preocupação com a preservação ambiental. Então eu acho que o conhecimento que vocês estão adquirindo a partir desse projeto, vocês vão carregar para a vida de vocês e vão disseminar esse conhecimento que vocês têm aqui dentro e levar para fora, para os seus amigos, na escola de vocês, falar, estou participando de um projeto assim, é legal, você se preocupa com a questão ambiental da sua cidade? Então, isso é muito importante.
Tão importante quanto participar, também é divulgar, né?
Divulgar, é disseminar o conhecimento, disseminar. Né? Porque a educação ambiental é o diálogo, né? Então, vocês estão aqui adquirindo esse conhecimento que não é só agora, é um conhecimento para a vida de vocês, para o cotidiano de vocês, e para a família e para todo mundo que está envolvido no dia a dia de vocês.
Bom, gente, pegando aí as palavras do Juarez, eu também sou fã da Rádio Reserva. Eu ouvi de casa quando eu não pude estar aqui. E hoje eu estava lembrando da primeira reunião que a gente fez com o Cala a Boca, né, quando estavam nascendo as ideias com o SESC, com o Ecofuturo. Então, a gente imaginava e, como o Guilherme falou, superou todas as expectativas. Né, estou muito feliz, muito orgulhosa, até emocionada, até fiquei um pouco nervosa, né, na outra pergunta. E quero parabenizar vocês, acho que é uma grande oportunidade, tanto para vocês quanto para nós. É uma troca muito grande de conhecimento, de experiência. E vocês estão usando aqui um veículo de comunicação para dizer o que vocês pensam, para falar de meio ambiente, para falar da cidade, para valorizar um pouco mais a cidade. A gente ouve por aí que a Bertioga não tem o que fazer, os jovens não são ativos, e aqui vocês mostram exatamente o contrário. Vocês estão aqui fazendo e acontecendo. Então, que continue assim. Né? Eu estou à disposição para outras entrevistas e outras conversas. Parabéns.
Eu peço muito obrigado a todos. E antes de eu terminar, de eu encerrar aqui o programa, eu quero fazer uma pergunta para o Guilherme. Quando vocês vão fazer uma pesquisa de um animal para não maltratar o bichinho, como é que vocês fazem?
São tomados todos os cuidados, né? Então, os animais, eles são capturados, ou, por exemplo, as aves, né? São capturadas em uma rede que chama rede de neblina, né? Que elas capturam, os animais, interceptam os animais no voo. E aí os pesquisadores vão com todo cuidado, porque a ideia é justamente essa, é um trabalho voltado para a conservação, né? E não para outra coisa. Então, os pesquisadores são super ligados nisso, de tomar muito cuidado para não machucar nenhum dos bichinhos. Né?
Antes do ministro encerrar, eu queria falar que, como é uma oficina feita por jovens, o nosso amigo Giovanni está na técnica.
Isso, e lembrando também que tem os ouvintes aí que estão interagindo pela internet. Queria pedir um pouquinho da voz da Isis aí para dar um salve nos ouvintes.
Um beijo especial para o Alisson, que foi participante dessa oficina durante bastante tempo, até entrar no mercado de trabalho, mas que está na escuta. E um beijo também carinhoso para o Pedro, de São Paulo, que também nos acompanha nessa tarde de sábado.
Então, encerrando o programa, eu quero dar uma lembrada, eu quero desejar um feliz 2015 para todos que estão aqui. E para os ouvintes...
Fala,
não,
Mari.
É que o Pedro mandou um recado aqui, aí eu quero ler, legal, né? Ele falou um abraço grande a todos aí. Estou gostando muito do programa. É interessante saber que os jovens também se preocupam com esse tipo de assunto.
Isso aí.
Então, um muito obrigado a todos. Juarez, Guilherme, Aline, Séfora. Juarez, fale.
Antes de encerrar, eu só gostaria de fazer um agradecimento, claro, a todos os jovens que participaram das oficinas, seja uma, duas, três vezes... Né? Todo mundo com certeza teve um papel extremamente importante. Um agradecimento especial para o projeto Cala a Boca Já Morreu, todos os mediadores que estão aqui. Emoção, muito obrigado. Mandar um abraço especial para o nosso amigo Fabinho, que deve estar nos ouvindo, participou da Rádio Ambiente 21, em várias unidades do SESC, a Lucy, o pessoal da GEPSI como um todo. Agradecer ao SESC Bertioga, em especial ao Rogério Ong, a Carla Loba, que acompanharam essas oficinas com todo o corpo e todo o coração. É um prazer e um orgulho fazer parte da equipe de vocês. É isso aí, não dá para continuar agradecendo aqui sem parar, porque tem muita gente fazendo isso acontecer, e é uma realização maravilhosa. Mais uma vez, parabéns a todos vocês, parabéns também ao Eco Futuro, que está aqui fazendo parte de tudo isso. E muito obrigado, e eu vou parar, senão vou chorar.
Isso aí.
A gente agradece do lado de cá também, porque, pelo que se sabe, é a primeira vez que jovem está envolvido no processo de construção do MRPPN desde este momento, que é o comecinho. Então a gente fica muito feliz pelo convite, pela parceria e por ter encontrado uma molecada bacana aqui nessa cidade de Bertioga, que hoje está caminhando para o encerramento dessa primeira etapa da Rádio Reserva. Terça-feira, né, Vini? A gente tem...
Terça-feira, e acompanha nós aí, seus ouvintes.
Programa Despedida de 2014, e é com muita alegria que a gente vai concluindo uma etapa bonita aí com esse encontrão realizado nesse dia.
É isso aí.
13 de dezembro de 2014, né?
Então, queria agradecer mais uma vez a todos os convidados, a todos que participaram do programa. Lembrando que a Rádio Reserva é um programa feito inteiramente por jovens, com a realização do Sesc Bertioga, com a realização do projeto Cala Boca Já Morreu. E muito obrigado por acompanhar a gente aqui nesse sábado. Muito obrigado. E é isso aí, vamos caminhando para o final do programa. E acho que é só, né? Alguém tem mais alguma consideração final aí?
Beijo, pessoal.
Então vai, um beijo coletivo aí. Vamos dar um tchau coletivo, que a gente nunca faz isso no programa lá. Faço a contagem aqui, vai todo mundo, hein? Dá tchau. Um, dois, três e...
Tchau!
Rádio Reserva.
Rádio Reserva.
Rádio Reserva.
Rádio Reserva.
Rádio Reserva.